É dado o kick-off para o papo de arquibancada descontraído e bem informado sobre os esportes americanos. O USA na Rede está no ar.
Fala pessoal, estamos no ar com mais um USA na Rede em edição extra para fãs de NHL. Afinal, hoje foi dia de trade deadline, né? O fechamento do mercado do hockey no gelo. E por isso a gente vai fazer aqui uma breve análise do que rolou nesse dia, as principais trocas e como que fica o cenário aí para as principais brigas por playoffs e por títulos depois desse dia de movimentação e também das últimas semanas, né? Já vinham rolando algumas trocas. Lembrando que o USA na Rede é um podcast do portal The Playoffs e fica o convite para você que pedimos para que você nos siga nos nossos canais de podcasts. Estamos no SoundCloud, no iTunes, no Spotify e também no Google Podcast. Você escolhe o seu preferido, segue lá e aí você fica por dentro cada vez que um novo programa for colocado no ar, seja o USA na Rede ou o The Playoffs na WP, que são os dois programas da casa, tá bom? Hoje estamos aqui com o Matheus Prudente. Tá por aí, Matheus?
Opa, tô sim. E aí, meu querido, como tá?
Tô bem, e você?
É, tranquilo.
Seu time não fez nada hoje.
A última vez que eu participei desse programa, eu tinha zero títulos, hoje eu tenho um. Legal.
Você vê, na última vez que eu participei, eu tinha, sei lá, já até perdi as contas de quantos os Red Wings tem, mas continua com a mesma, porque tá daí pra pior, né? O momento não tá propício pra gente conquistar títulos. Mas a gente vai falar então aqui dos outros times que trabalharam bem, né? Só explicando pro pessoal que está nos ouvindo que é normal nos esportes americanos isso do trade deadline, porque chega no último dia de trocas, as equipes que têm chances de título, de playoff, elas tentam buscar reforços de última hora, e as equipes que não têm mais chance de nada aproveitam o momento para trocar alguns dos seus principais jogadores, principalmente aqueles que estão em final de contrato, que a qualquer momento, no meio do ano, podem sair de graça, então as equipes aproveitam para conseguir alguma coisa para não perdê-los de graça, né? Então é bem normal que isso aconteça, e na NHL costuma ser um dos deadlines mais movimentados. E foi assim novamente, com várias trocas. Inclusive, fica já o convite para você que nos ouve, acessar o theplayoffs.com.br/NHL, e lá você vai encontrar, além de matérias das principais trocas, tem também um listão, que eu mesmo fiz, inclusive, com todas as trocas desse último dia de trade deadline, tá? Então, Matheus, começando aqui pelo Nashville Predators, eu queria que você falasse já de uma vez das duas trocas que envolveram os Predators hoje. O Wayne Simmonds indo para os Predators em troca com o Philadelphia Flyers, e recebe o Ryan Hartman, uma escolha de quarta rodada de draft de 2020. E uma troca também que gerou muita polêmica entre Predators e Wild. Os Predators receberam o Mikael Granlund e o Wild recebe o Kevin Fiala. Os Predators se deram bem nessas duas trocas?
Sim, eu acho que aumentaram muito o nível da equipe, principalmente com o Wayne Simmonds, um goal scorer que é prolífero, ele é prolífero até hoje, o Wayne Simmonds. Mesmo jogando naquele time questionável, vamos falar assim, do Philadelphia Flyers, essa temporada, ele ainda é um cara que tem muito gás pra dar. Agora, eu só não gostei de deixar ele se livrar do Ryan Hartman. Eu acho ele bom jogador. Eles adquiriram da equipe do Chicago Blackhawks na temporada passada. Eu achei uma boa troca na época. Eu não gostei de ter se livrado do Ryan Hartman. Mas eu acho que o Hartman vai ser uma boa aquisição para os Flyers, falando nisso. Mas eu gostei muito da aquisição, principalmente com o Wayne Simmonds. Foi uma aquisição que ninguém esperava, né? Ninguém esperava que o Philadelphia Flyers ia simplesmente
um
dar assim.
Comentado, né?
Não é uma coisa comentada, sabe? Por causa que você sempre tá lá no Philadelphia Flyers. Quando você vai querer fazer uma coisa sobre o Philadelphia Flyers, você sempre fala no nome de quem? Jakub Voracek, do Claude Giroux e do Wayne Simmonds. Então ninguém esperava que o Philadelphia Flyers ia fazer uma troca assim, ainda mais num momento que eles estão em crescente na temporada, né? Eles não têm mais chance de muita coisa, não é muito difícil que eles consigam uma segunda vaga do Wild Card, por exemplo, mas eles estavam numa crescente da temporada, venceram os Penguins no último final de semana, no Stadium Series, mas Eu não esperava que o Wayne Simmonds fosse pra Nashville, mas já que foi, eu gostei muito da questão também do Granlund, que a gente vai falar depois, mas eu também não esperava que o Minnesota Wild fosse fazer tudo que fez. Eu não gostei do Minnesota Wild,
É porque
mas.
o Wild, só, desculpa te interromper, mas o Wild é um time que está aí brigando, inclusive hoje está dentro da zona de playoffs e acaba reforçando aí um rival também, né?
Além de estar reforçando um rival, você enfraquece a sua equipe contra equipes que são muito fortes. O próprio Arizona Coyotes, que tá disputando vaga com eles, os caras têm uma defesa muito forte. E você simplesmente se livrar de alguns jogadores que nem se livraram, tanto o Coyle, que foi lá para Boston, se não me engano, eu realmente não gostei da deadline da equipe do Minnesota Wild. Mas a chegada agora do Granlund é para ser um cara, para ser o líder do Bottom Six, né? É de um cara que vai chegar para tomar a terceira linha ou a quarta linha de assalto e chegar lá e fazer tudo. É exatamente como uma equipe de playoff precisa. Uma equipe de playoff precisa ser equilibrada nas quatro linhas e nos três pares de defesa. Então, eu gostei realmente da adição também do Granlund, e eu acho que vai ser uma ótima aquisição para o Baron Six, principalmente. Eu acho que ele não vai chegar para figurar as duas primeiras linhas, mas acabou que ele foi uma grande aquisição para o equilíbrio da equipe. Mas o Wayne Simmonds foi espetacular.
Daqui a pouco o Matheus vai falar aqui pra gente também quais são os vencedores e os perdedores desse dia aqui de deadline. Primeiro a gente vai passar pelas principais trocas, depois ele faz a lista dele. Certamente os Predators vão estar nessa lista. Outro time que conseguiu aí uma grande aquisição, para muitos o principal nome aí envolvido em troca, em especulações de troca nos últimos dias, o Mark Stone, que é atacante do, era, né, atacante do Ottawa Senators, jogador de ataque. Foi trocado aí para o Vegas Golden Knights, que faz uma campanha ok nessa temporada em relação ao que foi ano passado, né? Eu acho que a gente tinha uma expectativa até maior, mas o time está lá na zona de classificação para os playoffs e acrescenta um grande jogador. Os Senators recebem o Eric Brandstorm, que é defensor, o Oscar Lindeberg, que é left wing, e uma escolha de segunda rodada do draft de 2020. Os Golden Knights, o que que você achou dessa troca para eles, Matheus?
É impressionante, né, cara? É um time que tá se aproveitando das escolhas e das vantagens de ser um time de expansão novo, de uma forma que ninguém fez antes, né? Ninguém tinha pensado em fazer o que eles fizeram, né? Pegar todas as escolhas, todas as vantagens que a NHL dá para uma equipe que tá, entre aspas, em construção, por causa que você esperava que o Vegas Golden Knights fosse florescer nessa temporada, mas os caras já chegaram na Stanley Cup, na final da Stanley Cup ano passado. E simplesmente os caras estão pegando tudo que eles ganharam da NHL e estão mandando para todo lugar. Os caras estão pegando e estão mandando. Não, eles não têm culpa que a NHL deu tanta coisa para eles, né? Eles fizeram um time bom, um encaixado, e agora estão pegando e reforçando, né? Pegaram também o Paul Stastny, foi no começo da temporada, o Max Pacioretty, e o Mark Stone vem para ser primeira linha, né? É um cara da primeira linha. Até porque uma das deficiências dessa equipe do Vegas Golden Knights é justamente a posição de right winger, né? Que é a parte direita dos atacantes. Então, os caras têm o Alex Tuch, que fez uma pós-temporada absurda, o Riley Smith, e o Ryan Reeves, que é o Ryan Reeves, né? Não pode falar muita coisa dele. Mas o Mark Stone vai chegar para ser uma primeira linha absurda com o William Carlson e também com o Jonathan Marchessault. Então eu gostei muito da adição. O Ottawa Senators em reconstrução já tinha mudado o Hoffman, já tinha mudado o Carlson e agora o Stone. Então vamos ver momentos de desgraça para a equipe do Campeonato do Canadá nas próximas pelo menos 3 temporadas.
E eles trabalharam dessa maneira mesmo, né? Fazendo trocas. Inclusive, tem mais algumas que daqui a pouco eu cito. Só uma outra aqui que eu vou falar, que também é da divisão do Pacífico, porque eu quero só a impressão de como fica a briga pela divisão, que é o San Jose Sharks, recebendo o Gustav Nyquist, que era do Detroit Red Wings, right winger, Em troca, os Red Wings recebem escolhas de draft, uma de segunda rodada em 2019 e uma condicional de terceira rodada em 2020. Mas falando dos Sharks aqui com o Nyquist, como você vê essa equipe? E pensando nessa briga do Pacífico com o Calgary Flames, que acabou não se movimentando muito, o Golden Knights, que está bem atrás na pontuação, mas agora consegue um reforço de peso, então nos playoffs com certeza vai se igualar esse duelo, caso aconteça, né? É bem provável, hoje seria Sharks e Golden Knights logo na primeira rodada. Como que você vê essa disputa no Pacífico aí com a movimentação do Sharks?
Olha, os Sharks, eles pegaram Gustav Nyquist, que assim como o queridão lá, o Granlund, ele vai vir para ser o cara que vai chegar e tomar de assalto o Bottom Six. Ele não vai ser um cara que... O Nyquist já não é um cara que era... que tava nos seus melhores momentos na equipe do Detroit, vamos falar assim. E agora ele vai chegar para fazer provavelmente fazer uma linha com o Joe Thornton, né? Que lá para 2009 todo mundo sonhava em ver isso, né? Joe Thornton e Gustav Nyquist juntos. E agora vai ver em 2019, 10 anos depois. Mas Thornton e Nyquist juntos, sensacional. E o Sharks montando uma equipe bem equilibrada também, né? Tem também o próprio Kevin LeBlanc, que tá fazendo uma boa temporada. O Thomas Hurl na segunda linha. Também o Evander Kane, que era preguiçoso demais lá em Buffalo, mas agora tá jogando muito bem em São José desde a temporada passada, foi adquirido. Mas eu ainda queria ver eles pegando algum defensor. Eles pegaram o Eric Carson no começo da temporada por troca, também com a equipe do Ottawa Senators, mas eu ainda acho que eles deveriam pegar um defensor, por causa que a defesa do San Jose Sharks é a pior da divisão deles. Entre o top 5, né? Por causa que o resto é tanque. Mas eu ainda queria ver eles para disputar um playoff, para disputar uma possível nova vaga na final da Stanley Cup, eu queria ver eles pegando um defensor. Mas como isso não aconteceu, eu ainda acho que a movimentação com o Gustav Nyquist foi boa. Mas eu ainda queria ver mais da equipe do San Jose Sharks, se eles quisessem brigar mesmo por uma playoff run muito boa.
Ainda tem um fato curioso, só para acrescentar, do Sharks e Red Wings, que eles jogaram no domingo, né? E terminou a partida, fizeram a troca, né? Inclusive o Nyquist fez um gol pelos Red Wings nesse último jogo e já foi direto para São José. Seguindo aqui nas trocas que rolaram hoje, também teve uma interessante, que é do Winnipeg Jets, que é outro time candidato aí a título do Oeste, a brigar novamente para chegar na Stanley Cup, e conseguiu a adição do center Kevin Hayes, outro nome muito falado nos últimos dias, porque o New York Rangers estava se desfazendo de todo mundo. Então o Hayes vai para o Winnipeg e os Rangers recebem o Brandon Emilks, uma escolha de primeira rodada do draft de 2019, então peso grande nessa troca, né? Você recebeu uma escolha de primeira rodada, e ainda uma escolha condicional de quarta rodada de 2022, que essa daí também, não... inclusive parece que essa condição seria os Jets ganharem uma Stanley Cup. Então não sei se vai ser tão fácil assim para os Rangers ficarem com essa escolha. Kevin Hayes nos Jets, Matheus.
Olha, segura esse ataque do Jets, tá? Segura esse ataque do Jets, já era muito forte na temporada passada. E agora, os caras estão chegando. Os caras estão chegando, estão deixando chegar. Tá que nem o Flamengo. Deixando chegar.
Não vou comparar, não pode ser igual o Flamengo nos últimos anos, né?
Exatamente. Mas, realmente, o time mais equilibrado que eu vejo hoje em dia, tirando o Tampa Bay Lightning na NHL inteira, é o Winnipeg Jets. Os caras estão se dando... o luxo, vamos dizer assim, de colocar o Brandon Tanev, que é um bom jogador, na quarta linha. O Mathieu Perrault, que já foi primeira linha na equipe do Washington Capitals, tá jogando na terceira linha dos caras. Então, é uma equipe bem equilibrada, assim, sem falar da primeira linha, que é espetacular, né? O Laine, o Scheifele e o Wheeler. Eu votei no Wheeler para o All-Star Game, para ser capitão até. Mas não rolou. Mas eu gosto muito da adição do Reis. Eu não gosto do Reis defensivamente, nunca gostei. Para um center, ele é muito abaixo defensivamente. Mas eu gostei. Eu acho que vai ser uma boa adição, principalmente na segunda linha, que provavelmente ele vai entrar. por causa que o resto das linhas são tudo encaixadinhas, né? Que é o Kyle Connor com o Nikolai Ehlers, né? Que também dá uma segunda linha junto com o Kevin Hayes, provavelmente. Mas eu gosto muito da adição do Kevin Hayes, apesar de eu não gostar dele defensivamente. Mas o Winnipeg Jets está com um ataque que pode fazer muito estrago na pós-temporada. E eu coloco ele como favorito na conferência, tá? Eu realmente coloco ele como favorito na conferência. E eu espero também que o Winnipeg Jets chegue onde eles podem chegar, por causa que é um time bem simpático, né? Eu gosto muito da equipe do Winnipeg Jets, mas eu boto eles como postulantes à final de Stanley Cup nessa temporada principal. Postulantes, na verdade.
Não, e no Oeste tá bem equilibrado isso, né? Tem muitos times de alto nível, né? E todos eles se mexeram também hoje, né? Pode ser difícil. Vai ser difícil, na verdade, de apontar um favorito dentre esses aí, né? Tanta movimentação colou no Oeste, né?
Sim, tá muito mais equilibrado, por exemplo, do que a outra conferência, que tá os caras estão tudo correndo atrás do Tampa Bay Lightning, né?
Mas, parece que é o Lightning contra a Rapa, né?
É Lightning contra a Rapa. E eu espero realmente que alguma equipe consiga fazer uma run aí. Eu coloco Islanders e Blue Jackets muito à frente dos outros. O Boston Bruins, eu não gosto do Boston Bruins, por causa que eu acho que uma equipe vai cansar logo. E o Toronto Maple Leafs não tem defesa. Então eu gosto mais do Islanders e do Blue Jackets pra chegar mais perto da equipe do Tampa Bay Lightning nessa pós-temporada.
É que você falou dos Blue Jackets, era um time que especulava-se que entraria no mercado ainda nesse deadline, talvez pensando em trocar alguns dos seus principais jogadores, não porque está abrindo mão do título, mas porque tem medo deles saírem de graça, né? Como é o caso do Bobrovsky, goleiro, do Panarin. No fim, os dois ficaram, inclusive os Blue Jackets contrataram um goleiro hoje, que é o Kate Kincaid, que era do New Jersey Devils. E no fim das contas, então, eles conseguiram manter a base e ainda contrataram também o Adam McQuaid, né, defensor do New York Rangers, aproveitando a liquidação lá dos Rangers. Então, os Blue Jackets mantêm os seus principais jogadores e ainda se reforçam, né?
Sim, realmente a equipe dos Blue Jackets. Eu esperava que eles fossem fazer uma gracinha quando eles pegaram o Keith Kincaid, né? Quando eles pegaram o Keith Kincaid, eu pensava que os caras iam chegar e mandar o Bobrovsky, sei lá, qualquer coisa, sabe? Achava que ia chegar, eu esperava que eles fossem mandar também pro Mark Stone, mas não mandaram. Mas quando eles pegaram o Keith Kincaid, eu pensei, pronto, agora o Bobrovsky vai embora. Mas não rolou. Mas eu gosto realmente do time do Columbus Blue Jackets. Foi um time que deu um trabalhão pro Washington Capitals na temporada passada no playoff. Mas eu gosto muito da defesa do Columbus Blue Jackets, principalmente. Mas eu gosto do Panarin, gosto do Panarin ainda. Eu acho que eles vão sair, os dois, tanto o Bobrovsky quanto o Panarin vão sair na próxima free agency. Mas as adições que eles fizeram foram cirúrgicas, né? Cirúrgicas. Os caras chegaram nas needs deles. Eu gosto também do método do Shane. Eu não. Assim como o Kevin Hayes, eu não acho ele bom defensivamente. O do Shane, ele é preguiçoso defensivamente. Mas quando você tem uma equipe tão equilibrada, tão acertadinha, ainda mais com caras que já são bons defensivamente no geral, que é o caso do Pierre-Luc Dubois, o Riley Nash, o Josh Anderson, o Oliver Bjorkstrand, são caras que são bons defensivamente. Eu acho que a adição do preguiçosíssimo Matt Duchene não vai atrapalhar muita coisa, não. Apesar dele ser muito preguiçoso. Meu Deus do céu, como é preguiçoso esse do Matt Duchene. Mas vai jogar na primeira linha com Panarin e Atkinson. E eu acho que essa primeira linha deveria sofrer mudanças, tá? Eu acho que deverá sofrer mudanças. O Josh Anderson deve entrar no Ken Atkinson na primeira linha. Eu acho muito bom também, porque o Josh Anderson seria a base defensiva dessa primeira linha. Mas falando de tudo, o Ryan Dzingel também foi, no geral, foi umas boas trocas de equipe do Columbus Blue Jackets, que vem forte, como falei, vem forte. E eu tô esperando que eles botem muito fortes para cima do Tampa Bay Lightning.
Muito bem, o do Shane eu esqueci, porque na verdade ele foi trocado na semana passada, né? Ele não foi de hoje, né? Não foi negociação de hoje, mas foi com certeza um dos principais nomes.
E foi também um caso da história que o time tava jogando em Columbus, o Ottawa Senators tava jogando em Columbus, o do Shane fez um gol e foi trocado no outro dia.
Parece que eles esperam os jogos, né, pra já fazer a troca com aquele time específico, aí não dá trabalho, né, de ficar ligando.
É tipo quando você encontra aquela garota do colégio, que você fica muito tempo sem conversar com ela, aí você vê que ela tá bonita e você conversa com ela também.
Aí já aproveita pra ver se rola alguma coisa, né. Mais uma que você citou, Boston Bruins também, que conseguiu aí o Marcus Johansson, que era jogador do New Jersey Devils. Inclusive, também já jogou nos seus Capitals, né? Jogador que você deve gostar muito, ou não. Você vai contar pra gente.
Eu gostava muito do Johansson. Ele era um bom jogador. Nos playoffs, ele era um dos poucos que não pipocavam naquele time.
Naquela época, inclusive, a gente tava falando do Lightning, né? Você conhece bem essa situação do Lightning, né? Que é de liderar disparado a temporada regular, e chega nos playoffs, a gente não sabe o que vai acontecer, né? E aí tem essa situação. Mas daqui a pouco você fala disso. Mas Marcus Johansson agora no Boston Bruins, por escolhas de draft de segunda rodada e de quarta rodada pro New Jersey Devils.
Em Washington, ele tinha um apelido bem fofinho, o Marcus Johansson, que ele era o Second Line Mojo, que era o cara que sempre ficava na segunda linha e sempre fazia gol, e nunca subia. Porque quando ele subia, não jogava nada. Mas quando ele voltava pra segunda linha, ele jogava. E ele vai pra onde no Boston Bruins? Na segunda linha. Com o David Krejci e com o Jake DeBrusk. Eu achei as duas contratações do Boston Bruins, tanto o Charlie Coyle quanto o Marcus Johansson, que, como eu falei, o Boston Bruins é um time que eu acho que queria cansar rápido se não fosse se não se mexesse nessa trade deadline. Por causa que é um time que tem uma primeira linha espetacular, com o Brad Marchand, com o Patrice Bergeron e também com o Pasta, né, o David Pastrnak. Mas eu achava as outras linhas dele muito fracas. Agora com o Charlie Coyle, os caras vão jogar com uma linha com o Seller, que é um bom jogador, o David Bax, que não precisa nem falar, que é o Coringa. O cara joga em todo lugar. Inclusive, quando ele chegou nos Bruins, eu pensava que ele era defensor, mas ele não é. Ele é center. Ele vai jogar de right winger dessa vez. E vão jogar com o Sean Couturier e com o Chris Wagner na quarta linha, que eu acho que são bons jogadores. Agora, o que me deixou encucado foi os caras terem mandado o Ryan Donato, que é um grande jogador. O Ryan Donato jogou nas Olimpíadas de Inverno pela seleção americana, naquela desmontadíssima seleção americana. O Ryan Donato jogou, e jogou muito, e tava jogando muito nessa temporada. Os caras mandaram pelo Charlie Coyle. Tipo, eu achei muito, muito pra pagar pelo Charlie Coyle. O Ryan Donato, um ótimo jogador, que eu acho que vai dar muitas alegrias pro torcedor do Minnesota Wild. Mas eu não gostei realmente deles mandarem o Ryan Donato. Eu acho que ele encaixaria muito bem nessa terceira linha, junto com o Coyle e com o Bax. Mas acabou que os caras mandaram embora. E o Marcus Johansson vai chegar e vai impactar muito esse time dos Boston Bruins. Eu acho que vai impactar muito e vai deixar mais ainda esse time equilibrado. Quando o Danton Heinen voltar também para o lugar que ele pertence, que é a quarta linha, vai ser, porque ele tá na primeira linha agora, o Danton Heinen, por causa do Pastrnak machucado. Mas eu realmente gosto desse time dos Bruins agora, mas eu ainda acho que é um time que vai cansar rápido na pós-temporada e ainda precisa de um pouco de amadurecimento, principalmente na primeira linha, com o Pastrnak, que tá emergendo como um dos melhores scorers da NHL hoje em dia. Mas gostei muito do Boston Bruins, Johansson e Charlie Coyle, mas esse adendo para o Ryan Donato é indescritivelmente estúpido que eles fizeram.
Teve uma troca que eu achei muito interessante no final de semana, que foi do Matt Zuccarello indo pro Dallas Stars, só que ele se machucou logo no primeiro jogo dele pelos Stars, né? E eu acho que daria um acréscimo muito grande de qualidade para o time de Dallas. E foi a única movimentação dos Stars que estão aí na briga pro playoff, né?
Sim, eu realmente gosto da decisão do Matt Zuccarello, que é um cara que tem experiência em playoff. Eu acho que era o que faltava para essa equipe do Dallas Stars, experiência em playoff. É um time equilibradíssimo a defesa deles, que sempre foi muito boa. O Dallas Stars sempre teve defesas muito boas. E dessa vez tá com uma defesa. Tanto que, mesmo quando o time tava mal, eles ainda complicavam os jogos em Dallas, principalmente por causa da defesa. Sempre foi um time muito físico, essa equipe do Dallas Stars. E eu gosto muito, principalmente, da defesa deles com o John Klingberg, que é indiscutivelmente um dos melhores defensores de NHL pra mim. Roman Pollock, que é um bom defensor. Jamie Oleksiak, que também jogou bem na pós-temporada pela equipe do Pittsburgh Penguins. Mas falando do ataque, eu gosto muito do Blake Comeau, que tá na primeira linha. Gosto muito do Jamie Benn também. Tyler Seguin, não preciso nem falar. Radulov, Jason Spezza. Eu acho que se for uma equipe que consiga manter o seu jogo de defesa nos playoffs, que não é fácil, por causa que o playoff é uma coisa bem mais solta o jogo do que na temporada regular, eu acho que é uma equipe que vai demandar muito trabalho, principalmente com o Matt Zuccarello nessa segunda linha aí, com o Tyler Seguin e com o Alexander Radulov. Então eu gosto muito do Dallas Stars e gosto muito dessa defesa do Dallas Stars, principalmente, mesmo sem reforços de peso assim.
Vou fazer mais uma aqui, falar de mais uma troca, mas já fica preparado aí para falar suas listas, hein, dos ganhadores e dos perdedores depois dessa. Então, eu queria que você falasse do Eric Goodbranson, defensor que foi para o Pittsburgh Penguins, em troca do Tanner Pearson, que vai para o Vancouver Canucks. O que você achou dessa negociação?
Coitado do Tanner Pearson, né? O Tanner Pearson foi trocado da equipe do Los Angeles Kings, essa temporada do Pittsburgh Penguins, e vai ser trocado de novo, cara. Mas eu gostei da adição do Goodbranson. É um defensor bem físico. O que eu acho que seria uma coisa que é preciso nos playoffs. Ainda mais quando o seu defensor, que era para ser físico, que era para ser a sua referência, tá sofrendo muito com muitas lesões, que é o Chris Letang. E eu gosto da adição do Goodbranson. O Tanner Pearson chegou até ser primeira linha na equipe do Pittsburgh Penguins, mas eu realmente gosto do Pearson também em Vancouver. Eu acho que tem potencial para ser um top 6 nas linhas deles, mas o Goodbranson vai chegar para conseguir uma. Ele é físico, cara. Ele me lembra um pouco o nosso queridíssimo Zdeno Chara. Ele me lembra o Chara jogando. Mas ele é bem físico e eu gosto dele. Isso também é, apesar da habilidade, eu acho que é isso que falta do Lightning. Falta fisicalidade no Lightning. Mas eu gosto muito do Goodbranson. Eu acho que se a equipe do Pittsburgh Penguins for para os playoffs, né? Que eu acho que se for uma coisa. Não só para ser meu maior rival, mas eu acho que você tirar equipes como o Buffalo Sabres e também o Carolina Hurricanes dos playoffs para colocar o Pittsburgh Penguins, eu acho injustiça. Mas eu gosto da adição do Goodbranson, mas não gosto da equipe dos Penguins, no geral. Não,
É
não
que aí é
gosto da
meio
equipe. Não,
pessoal,
não
né?
gosto. Não gosto dos Penguins, tanto emocionalmente como no time dos Penguins, eu não gosto deles também.
Tá certo. É os Sabres que perderam um pouco de fôlego aí, também fizeram algumas trocas hoje. Mas é o seguinte, então vamos para a lista prometida. Primeiro, Matheus vai falar quem são os três vencedores do draft. Do draft não, do trade deadline. Aqui esse negócio de vencedores, né, esse conceito é. Não é só de quem fez a melhor troca e conseguiu os melhores jogadores, mas pode ser também um time que queria começar seu rebuild e precisava trocar vários jogadores e aí conseguiu ótimos valores nessa troca, né? Conseguiu trocar os seus bons jogadores por coisas boas também. Então vale isso também. Então, Matheus, quem são os três vencedores? Aí você justifica cada um deles.
Eu não gosto de chamar time em rebuild de vencedores, por causa que
Meio paradoxal.
é meio tipo, você tá se livrando dos seus principais jogadores por causa que você quer ser ruim para você chegar no draft com uma posição boa e com mais picks se você puder, estocando picks para você conseguir fazer o seu time ser bom de novo. Então, eu não gosto de falar de times que são Henry Rabiot como vencedores. Então eu vou colocar três que estão competitivos. Eu acho que o Columbus Blue Jackets é o principal vencedor nessa trade deadline, nessa trade season no geral. Eu gosto muito do time do Columbus Blue Jackets. A defesa, eu já falei que já era muito forte, fica mais forte ainda. O ataque fica muito forte, muito, muito forte. Esse ataque com o Matt Duchene e com o Artemi Panarin no mesmo time, mesma linha, quer dizer. Eu gosto do Columbus Blue Jackets. Eu acho que eles são os principais vencedores por causa das adições pontuais que eles fizeram, né? Essas foram cirúrgicas, esses caras foram de forma absurda. O segundo que eu acho vencedor é a equipe Nashville Predators. O Predators fez uma troca do Wade Simmons que eu acho que vai ajudar muito a equipe na pós-temporada. O Simmons é um cara que vai chegar nesse time que já é um ataque muito forte e vai chegar e vai tomar de assalto esse time, basicamente. Não é só a própria linha, é o time. Ele é um líder nato. Ele é um líder nato, o Wayne Simmons. É por isso que eu gosto da adição, além de toda a parte de habilidade e tudo mais que ele tem. Mas como por ser um líder, eu acho que a equipe do Nashville Predators é o segundo vencedor. E o terceiro, eu gosto muito do Winnipeg Jets. Como eu já falei, equipe muito forte, equipe muito equilibrada, com ataque forte, defesa forte e principal postulante a final da Stanley Cup na sua conferência.
Muito bem, agora os perdedores, e aqui é a mesma coisa, né? O conceito de perdedor pode variar muito, né? Pode ser, por exemplo, um time que não se movimentou, e todo mundo esperava que ia fazer uma grande adição para fortalecer o elenco na briga por playoffs, por título, e não fez nada. Ou pode ser também um time que fez uma troca e achou que se deu bem, mas depois está olhando agora e falando, ih, por que que eu fui fazer isso? Então, para você, quem são esses três perdedores, Matheus?
Começando pelo Calgary Flames. Calgary Flames, para mim, é o principal perdedor. É uma equipe que está vendo todos os seus rivais chegarem reforçados, chegarem de forma forte, o San Jose Sharks, Vegas Golden Knights, Dallas Stars. Equipes que são, que podem dar trabalho na pós-temporada, se reforçando e eles nada. Calgary Flames tem um time bom, mas eu não acho que seja bom bastante para chegar no futuro na pós-temporada. Não acho que eles passam, por exemplo, da segunda ou da primeira rodada dos playoffs, e eu esperava que eles fizessem mais nessa trade deadline, nessa trade season no geral. O segundo, Mateus, eu acho o Boston Mateus. Bruins.
Fala. Desculpa só te cortar, mas a gente esqueceu de falar de uma troca, inclusive, dos Flames, que foi a chegada do Oscar Fantenberg, né, defensor dos Kings. Você acha que nem essa troca também dá muita moral para os Flames em relação aos rivais?
Não acho que muita moral, não. Acho que é troca pontual, mas eu acho que não vai dar muita moral, não. Acho que o Flames ainda é um time mais fraco do que os outros.
Tá, pode seguir, então. Boston Bruins?
Boston Bruins, eu acho que, apesar da troca do Marcus Johansson, que eu gostei muito, como eu falei, gosto muito do time do Boston Bruins, mas essa parada de mandar o seu principal prospecto, seu principal jogador que tá chegando para ser o futuro da sua franquia na segunda ou primeira linha futuramente, você mandar por um cara que é um da terceira linha do Minnesota Wild. Não gosto dessa adição do Charlie Coyle. Eu gosto das duas tradições, mas eu não gosto de ter mandado do Ryan Donato. E também as duas escolhas de draft que mandaram pelo Marcus Johansson. Não precisava disso. Exagerado, né? Como fala, pecou pelo excesso o Boston Bruins. Eu não gostei das trocas. Eu gostei das adições, mas eu não gostei do que eles mandaram em retorno. É por isso que eu não gosto do boto eles como perdedores. E o terceiro perdedor, o Pittsburgh Penguins, que é uma equipe que tem um poderio, que teria um poderio de fazer muito mais na trade season, trade deadline, e tá vendo times que o Carolina Hurricanes não precisa nem fazer nada. O Carolina Hurricanes é um time bem equilibrado por si só, mas viu rivais de divisões que fizeram trocas pontuais boas. Só pra citar, além do Columbus Blue Jackets, o próprio Capitals fez duas trocas boas com o Carl Hagelin e com o Jensen, Nick Jensen do Detroit Wings, mas o Pittsburgh Penguins, por ser uma equipe que tá ali perigando para não ir para a próxima temporada, eu esperava que eles fossem mais ativos nessa trade season, nessa trade deadline no geral.
Tá certo, então essa foi nossa análise geral aqui das trocas, como disse o Matheus, não só do trade deadline, mas da trade season, né? Ou seja, as trocas que rolaram nas últimas semanas e que já vinham esquentando o clima para esse dia, que foi o último de transferências. Agora é basicamente isso, os times montaram seus elencos, fortaleceram do jeito que dava e vão tentar lutar por vagas aí nos playoffs, depois chegando nos playoffs vão brigar por título. Lembrando que os playoffs da NHL são sempre imprevisíveis, né? É difícil até comparar com outras ligas. Não dá para dizer, por exemplo, que o Tampa Bay Lightning, que a gente falava aqui, porque tem 98 pontos contra 81 do segundo colocado, que é justamente o Boston Bruins, não dá para dizer que eles vão atropelar nos playoffs, né? O Golden State Warriors,
né? É aquele já, né? Eles não são nem England Patriots deles, né?
Então, é bem diferente, né, a situação. Mas até por isso mesmo as equipes mudam, se reforçam para tentar buscar o título, porque quase todo mundo que entra nos playoffs entra com essa esperança.
Por isso que eu gosto de falar que o playoff da NHL é o melhor playoff das ligas americanas.
Também acho. Então, Matheus, alguma consideração final?
Só queria agradecer por tudo que. por essa participação aqui. Falar que é muito importante que a valorização do hockey seja maior aqui no Brasil, e todos nós que gostamos de hockey, a gente vai lutar por isso nesses tempos aí que vão passando, que podem ser tempos bem, bem dark para quem gosta de hockey aqui no Brasil, mas isso é assunto para outro tópico. Agradecer pela participação, agradecer ao Ricardo, agradecer a todo mundo do Essay na Rede. Muito obrigado e até a próxima.
Valeu, em breve a gente volta, hein, com, não só no Essay na Rede oficial, né, que sempre tem um espaço para NHL, como também com programas extras quando for começar os playoffs. A gente vai fazendo alguns especiais e fica o convite também para que você, mais uma vez, acesse o theplayoffs.com.br/NHL, porque lá a gente não para de falar de hockey, não para de falar de NHL. Todo dia tem reportagem das principais notícias, tem pós-jogo, né? A gente escolhe alguns dos principais jogos da rodada para fazer matéria, e teve uma cobertura bem bacana nessa semana sobre as trocas. Fica então esse convite, e também, caso você esteja nos ouvindo em algum agregador de podcast e ainda não nos segue nesse agregador, está perdendo tempo. Clica aí no botão de seguir, curtir, ou seja o que for, e aí você acompanha todos os programas de podcasts do The Playoffs, para você que curte outros esportes americanos, vai ficar ligado toda vez que um novo programa estiver no ar, tá bom? Então valeu, Mate, valeu a todos que nos ouvem, até a próxima.